Vamos estudar João 5, de 31 a 40. Esse é o nosso texto. João 5, de 31 a 40. Vamos abrir a Bíblia nesse texto, proceder à leitura. Vamos abrir o coração também para entender a sua palavra e aprender nesta noite com o que ela tem a nos ensinar. João 5, 31 a 40. Diz assim a palavra de Deus: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Esse discurso que está diante de nós é um discurso feito pelo próprio Senhor Jesus aos seus oponentes. E nesse discurso, Jesus defende a sua autoridade, defende as reivindicações que ele fazia acerca da sua natureza como filho de Deus. Jesus defende nesse texto que ele é quem diz ser. Jesus se apresentava como filho de Deus. Jesus, com isso, dizia que ele era igual a Deus. E os seus oponentes viam nisso uma terrível blasfêmia. Os judeus, quando ouviam Jesus dizendo isso, dizendo que Deus era o seu Pai, num sentido diferente daquele comum em que nós dizemos que Deus é Pai, Jesus estava dizendo que ele tinha a mesma essência de Deus, que ele tinha a mesma natureza de Deus, que ele era Deus. Quando ele dizia que Deus era seu Pai, ele estava afirmando a própria divindade. E quando ele afirmava isso, os judeus, que não entendiam a encarnação do Verbo, da segunda pessoa da Trindade, os judeus que não admitiam de modo algum que Jesus, que Deus pudesse ter se encarnado em Jesus de Nazaré, os judeus diziam que ele estava blasfemando e dizendo coisas mentirosas a seu respeito. Então Jesus apresenta no texto evidências de que aquilo que ele diz é verdadeiro. Ele defende as reivindicações que faz acerca de si mesmo. E ele faz isso apontando para algumas testemunhas que ele tem acerca dele. De modo que a mensagem central que nós temos a partir desse texto é a seguinte: o fato de Jesus ser o Filho de Deus é atestado por testemunhas de absoluta fidedignidade. Jesus se apresentava como Filho de Deus e ele apontava para certas testemunhas desse fato. Ele se preocupa nesse texto em apontar algumas dessas testemunhas. E nós vamos olhar para essas testemunhas que Jesus aponta como sendo testemunhas do fato dele ser Filho de Deus. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, num sentido diferente daquele que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus adotivos, adotados por Ele. Mas Jesus é Filho de Deus num sentido diferente. Ele participa da natureza de Deus, da essência divina. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus encarnado. E é isso que ele afirmava ser. E esse fato, o fato dele ser o Filho de Deus, da sua mesma natureza, da sua mesma essência, sendo divino como ele, é confirmado, é atestado por algumas testemunhas. Testemunhas essas que nós podemos confiar plenamente, porque são dignas de fé, são fidedignas. Nós vamos ver então no texto algumas testemunhas que atestam que Jesus é o Filho de Deus. Na simples leitura do texto, já dá para descobrir quais são essas testemunhas. Os irmãos vão me acompanhar, olhando para os versículos, e os irmãos vão estar, desse modo, descobrindo, juntos comigo, essas testemunhas de que Jesus é realmente o Filho de Deus. Tem uma criança gritando, é aqui na igreja ou é em outro lugar? É aqui na igreja? É aqui? Ah, é no vizinho. Ah, é no vizinho. A criança brava aí, né, tá? Berrando aí. Mas é no vizinho, né? Ok, é no vizinho. Ok, isso tem cura, isso aí. Criança gritando assim, tem um remédio mágico, é uma varinha mágica que existe, que você encontra em qualquer árvore. Uma varinha mágica você encontra em qualquer árvore e cura esse histerismo de crianças. Olha, mas é uma cura imediata. É na hora a cura. Resolve no ato isso. É que muitos pais não conhecem essa varinha mágica. A Bíblia fala dela. A Bíblia fala dessa varinha, a varinha poderosíssima, a varinha que tem efeitos imediatos e fantásticos. Ela transforma a criança da água para o vinho. É maravilha essa varinha. Mas os pais não conhecem a varinha mágica que a Bíblia mostra. Se conhecessem a varinha mágica, esses problemas não existiriam. Não existiriam. O que nós temos hoje em dia, no quadro moderno, são delinquentes infantis. Não são só delinquentes juvenis, mas delinquentes infantis. E aí é o problema, né? Mas isso aí tem cura, é facinho, é só pegar a varinha e resolve isso no ato. Lá em casa essa varinha funciona com uma maravilha. Abençoe essa varinha lá em casa. E você encontra em qualquer árvore que você tiver aí, você acha a varinha. E ela é poderosíssima. Como ela, só de mostrar ela já muda tudo. Ela, você mostra a varinha, já na hora tudo para. Tudo para e se transforma. É uma bênção de Deus essa varinha. Muito bem. Vamos então ver essas testemunhas. Vamos olhar para essas testemunhas. Vem a primeira aí. A primeira testemunha é João Batista. Essa é a primeira testemunha que Jesus menciona aqui nesse texto, testemunha de que ele é filho de Deus. Vamos olhar para o texto, os irmãos verão aí. Observem o que Jesus fala, versículos 31 a 35. Vamos observar com atenção o texto. Diz assim: se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Agora vejam bem, esse versículo é um versículo que pode ser mal entendido. Alguém pode dizer, ué, por que o testemunho de Jesus não é válido? A palavra dele não valia nada? A palavra dele não tinha valor? Se a palavra de certos homens tem valor, será que as palavras dele não tinham? Não. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele não está dizendo que as suas palavras não tinham valor e que seu testemunho não era válido. O que ele está dizendo é que na lei mosaica, o testemunho em prol de si mesmo não tinha validade. É isso que ele está afirmando. Ele está dizendo para os seus oponentes: olha, de acordo com a lei de vocês, o testemunho que eu dou sobre mim mesmo é um testemunho que não vale nada. É necessário que eu tenha outras testemunhas que comprovem aquilo que eu digo. Ah, vejam bem, é como se você autenticasse a sua própria assinatura. Isso é válido no nosso, na nossa lei? É válido você chegar para alguém e escrever ali, você assina algum documento e você mesmo autentica: reconheço esta assinatura como sendo realmente válida. E vale esse testemunho que você dá sobre a sua assinatura? Não. A nossa lei não aceita isso. A nossa lei não aceita um testemunho em prol, em favor da assinatura própria. Não funciona isso. Na lei judaica também não. O testemunho da própria pessoa sobre a própria pessoa tinha que ser confirmado por mais testemunhas. É isso que Jesus está afirmando. Que as palavras dele realmente tinham valor, ele diz mais tarde. Se os irmãos olharem no capítulo 8, vire a página da Bíblia, você chega no capítulo 8. E você vê no versículo 13. Vejam que os fariseus dizem para Jesus no versículo 13 o que ele responde. Observem. Os fariseus lhe disseram, 8:13, estou no 8:13. Você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Eles estavam acusando Jesus disso. Agora vejam que Jesus responde, falando agora especificamente sobre o seu testemunho. Ele diz: respondeu Jesus, ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido. Vejam, ele está agora falando independentemente das exigências legais. Ele agora não está pensando na lei mosaica, ele está pensando nas suas palavras em si, no valor delas. E ele diz: pois sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde vim nem para onde eu vou. Jesus está dizendo: eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei que eu desci dos céus e sei que o céu é o meu trono. Eu sei muito bem quem eu sou e o meu testemunho sobre mim, ainda que dito por mim mesmo, é válido sim. Mas os judeus não reconheciam, porque esse testemunho tinha que ser confirmado por outras pessoas. Jesus, no mesmo texto, no capítulo 8 ainda, ele diz no versículo 18: eu testemunho acerca de mim mesmo. Versículo 18: a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Ele fala: o meu testemunho sobre mim é válido sim, e eu tenho também outras testemunhas, a principal, o Pai que me enviou. Voltando então agora para o capítulo 6, o capítulo 5, e tendo esclarecido isso, versículo 31, Jesus está falando à luz das exigências da lei. Por isso ele diz isso, que o seu testemunho não era válido, não era válido à luz das exigências legais. Mas ele continua e ele fala: há outro que testemunha em meu favor, e sei que seu testemunho a meu respeito é válido. Quem é esse outro que ele menciona aqui? Esse outro que ele menciona aqui é Deus o Pai. Mas ele vai falar sobre o testemunho de Deus o Pai só nos versículos 37 e 38. Então nós não vamos falar sobre o versículo 32 agora, porque o versículo 2 vai ser entendido junto com os versículos 37 e 38, porque o 32 fala também junto com o 37 e o 38 sobre o Pai. Antes de falar sobre o Pai, ele menciona João Batista. Vejam o que ele diz no 33. Agora sim, temos a primeira testemunha. Ele diz: vocês enviaram representantes a João e ele testemunhou da verdade. Vejam, quem é a primeira testemunha? João Batista. O que foi que João testemunhou? João testemunhou que Jesus era o Filho de Deus. Se você voltar às páginas do Evangelho de João, você vai encontrar o testemunho de João. Vejam, Jesus fala que eles enviaram representantes da liderança para João. E isso realmente aconteceu no versículo 19. Vejam capítulo 1. Capítulo 1, versículo 19. Acompanhem aí, por favor, esse texto, esse trecho, e vejam o que acontece aqui. Jesus se refere a esse episódio no capítulo 5. Vejam o que aconteceu. 1:19. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. E aí o diálogo continua e João se apresenta, fala quem ele é, e na sequência da história ele diz no versículo 26, testemunhando de Jesus, respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Vejam, ele está testemunhando acerca de quem? De Jesus. Falando que Jesus estava muito acima dele e que ele não tinha dignidade sequer para realizar para Jesus os serviços mais elementares, mais baixos. E vejam o versículo 29, o que acontece em seguida. Vejam, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é isso? É o testemunho de João Batista. Se os irmãos observarem, ainda no capítulo 1, com bastante atenção, logo no comecinho, vejam o que diz o versículo 6. Observem. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E agora o 7. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Jesus então aponta para João. Jesus diz: olha, eu sou o Filho de Deus, e eu tenho algumas testemunhas que afirmam isso. E a primeira testemunha que eu quero apontar para vocês é João Batista. João deu testemunha a meu respeito. Vocês ouviram ele falando. Vocês escutaram o que ele disse. E vocês até se alegraram com o que ele falou. E ele é, portanto, a primeira testemunha a meu respeito. Vejam na sequência da leitura. Vejam, versículo 34. Não que eu busque testemunho humano. João era um homem, como um homem outro qualquer. Mas menciono isso para que vocês sejam salvos. Se eles crescem no que João dizia sobre Jesus, se eles crescem na pregação de João, que Jesus era o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eles seriam salvos. Por isso, Jesus realça o valor do testemunho de João. Ele fala: eu não preciso do testemunho de João, mas vocês precisam. Por isso estou falando de João para vocês, porque se vocês creem no que ele fala a meu respeito, vocês serão salvos. E ele continua: João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Jesus aqui apela para o impacto que João causou na vida daquelas pessoas. Vocês ouviram a mensagem de João. Vocês gostaram da mensagem dele. Vocês se alegraram quando João disse que o reino estava chegando. Vocês vibraram de emoção quando ouviram a mensagem de que o Messias estava entre vocês. Se vocês crerem no testemunho desse homem, a minha primeira testemunha, aquele que primeiro testificou a meu respeito, vocês serão salvos. Jesus, então, no começo desse texto, aponta essa primeira testemunha. E a primeira testemunha é João Batista. Vamos ver agora a segunda testemunha. Quem é a segunda testemunha? Vem aí. Segunda testemunha? É curioso. A segunda testemunha são as obras de Jesus. Jesus como que personifica as suas obras, as coisas que ele fazia, o que ele estava fazendo, o que tinha feito. Vejam o versículo 36 na sequência. Paramos no 35, vejam agora o 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João. Vejam, é a segunda testemunha. Diferente de João e maior do que João. E ele fala o que é. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Eis aqui a segunda testemunha. Jesus estava realizando uma obra. Essa obra, se os irmãos observarem os versículos 19 e 20, eram obras maravilhosas. Se os irmãos olharem aí no mesmo capítulo, versículo 19 e 20, Jesus fala dessas obras, obras grandiosas, obras de milagres grandiosos, obras que faziam com que as pessoas olhassem para Jesus e reconhecessem: esse homem não é normal, esse homem não é um homem comum, esse homem é o próprio Deus. Vejam as coisas que ele faz, só Deus pode fazer o que ele faz. Vejam o versículo 19 e 20, a alusão que Jesus faz a essas obras. Diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, o Filho faz as obras de Deus, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. As obras do Filho, enquanto ele esteve aqui neste mundo, eram obras tão grandiosas e tão maravilhosas que somente Deus poderia realizá-las. Os irmãos já imaginaram que testemunho maravilhoso das obras de Jesus em milagres, como por exemplo acalmar uma tempestade? Quem tem controle sobre a natureza? Quem tem controle sobre as forças naturais? É só Deus que tem esse controle. Os governantes de São Paulo não entenderam ainda isso, né? Eles não sabem que não dá para controlar a natureza. Por isso vive tendo enchente para lá e para cá, né? Eles não sabem que não dá para controlar a natureza. Só Deus controla a natureza. E Jesus controlava. Certa vez, numa terrível tempestade dentro de um barco, e quem já andou de barco em meia tempestade sabe como é terrível isso, Jesus, no meio da tempestade, se levantou e disse: vento, se aquiete. Mar, sossegue. E na hora, o lago de Genezaré parecia um espelho d'água, e dava para ouvir os grilinhos cantando do outro lado da margem. Silêncio total. Quando os discípulos viram aquilo, disseram: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Obras grandiosas. Jesus andava por sobre o mar. Já imaginaram isso? Jesus andava sobre as águas. Jesus ressuscitava mortos. Ele viu certa vez um esquife, um funeral, e estavam carregando um jovem, filho de uma viúva, em Naim. Ele se aproximou daquele cadáver e fez com que aquele cadáver se levantasse. Nós vamos ver na sequência da história de João, nós vamos ver Jesus ressuscitando Lázaro. Lázaro estava já apodrecendo, Lázaro já estava cheirando mal dentro da sepultura. Não havia mais esperança nenhuma. Nenhum ser humano, nenhum médico, nenhuma força em todo o universo poderiam fazer com que aquele homem voltasse à vida, porque o poder da vida não está ao alcance de ninguém, nem de nada. Mas Jesus se aproximou da sepultura, mandou que tirassem a pedra e deu um grande brado. E o brado de Jesus foi tão poderoso que a morte se espantou. A morte fugiu. E Lázaro se levantou da sepultura e saiu para fora, vivo. As obras de Jesus Cristo testificavam que ele era o Filho de Deus. As pessoas viam isso, ficavam boquiabertas e diziam: nós jamais vimos coisa igual. Nós nunca vimos aquilo. Nós estávamos no velório dele. Nós estávamos no sepultamento dele. Nós vimos aquele homem, Lázaro, sendo sepultado, sendo colocado ali na sepultura, sendo enfaixado. Nós testificamos que ele estava morto. E o homem Jesus de Nazaré veio aqui e mandou que ele saísse. E ele saiu e ressuscitou dentre os mortos. As obras de Jesus mostravam o seu grande poder e a sua divindade. E Jesus fala: vejam, essas obras eu não estou realizando apenas para dar um espetáculo diante de vocês. Essas obras eu não estou realizando apenas para glorificar a mim mesmo. Essas obras eu estou realizando para que vocês as vejam como testemunhas a meu respeito, para que vocês descubram e tenham a certeza de que eu sou o Filho de Deus. Jesus veio para realizar uma obra ainda maior. Quando olhamos para o capítulo 3, no versículo 17, nós vemos a obra maior de Jesus que ele veio realizar. No 3:17. Vejam, 3:17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus veio para realizar uma obra muito maior do que fazer com que o mar se acalme. Jesus veio para realizar uma obra muito maior do que ressuscitar mortos. Jesus veio para realizar uma obra muito maior do que andar sobre as águas. Jesus veio para salvar o mundo. Essa era a sua obra maior. E essa obra testifica que ele é o Filho de Deus, pois só Deus pode salvar o mundo perdido. Temos então, portanto, no versículo 36, o segundo testemunho acerca da divindade de Jesus, que são as suas obras. Mas vamos ao terceiro testemunho. Vamos ver quem é a terceira testemunha de Jesus nos versículos 37 e 38. Vem aí a terceira: Deus o Pai. Os versículos 37 e 38 falam que Deus o Pai também testemunhava, testificava a respeito de Jesus. Vamos olhar para o versículo 37. Vejam o que diz o versículo 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vejam, é a terceira testemunha. Primeira testemunha, quem foi? João Batista. Segunda, as obras de Jesus. A terceira, Deus o Pai. Está aqui. O Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. De fato, aqueles judeus que estavam ali não tinham ouvido a voz do Pai, e muito menos visto a sua forma, porque Deus não havia se apresentado diante deles, Deus o Pai, assumindo forma alguma. Mas, numa ocasião anterior, os judeus, não estes que estavam aqui, mas outros, ouviram a voz do Pai, quando o Pai deu testemunho do Filho. Ele disse: o Pai testemunhou a meu respeito. Vocês não ouviram a voz dele, mas ele testemunhou a meu respeito. Quando os irmãos observam, por exemplo, o batismo de Jesus em Mateus 3, os irmãos veem o testemunho do Pai num texto extremamente conhecido. Em Mateus 3, versículo 16 e o versículo 17. Vejam, e deixem marcado aí João 5. Vejam o que diz: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Versículo 17. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado em quem me agrado. Quem deu testemunho aqui? Deus, o Pai. Este é o meu filho, eu me agrado dele. Eis aí o Filho de Deus, no qual eu tenho prazer. Se os irmãos voltarem para o Evangelho de João, os irmãos verão que João faz alusão a isso também nos versículos 32 a 34 do capítulo 1. João 1, 32 a 34. Vejam o que diz. Então João 1, 32. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. João viu isso, ele estava lá com ele quem batizou Jesus. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Por que João testificava? Porque ele estava lá no dia do testemunho do Pai. E ele ouviu aquela voz do céu dizendo: este é meu filho. Este é o Filho de Deus verdadeiro. Nós temos então, portanto, já três testemunhas. E a pergunta que eu tenho é a seguinte: essas testemunhas têm algum valor? São dignas de fé? São dignas de confiança? Claro que sim. A Bíblia diz que João Batista, entre os homens que já nasceram na terra, nenhum era semelhante a João. E ele testemunhou acerca de Jesus. É uma testemunha fidedigna, apontando para a divindade do Filho. Existe a segunda testemunha, as obras de Jesus. Eram obras maravilhosas, obras que marcaram a humanidade, obras que marcaram a história, obras que homem nenhum jamais realizou e jamais poderá realizar, mostrando que ele era o Filho de Deus. Nós temos agora o testemunho do próprio Deus. Os céus se abrem. Os céus se abrem num grande estrondo e uma voz do céu proclama: este é o meu filho. Quem pode duvidar? Quem pode duvidar dessa voz? Quem pode duvidar dessa testemunha? Jesus vai apontando as suas testemunhas. Jesus vai enumerando as suas testemunhas. João Batista, as suas obras, as suas testemunhas vão tomando vulto. O próprio Pai que está nos céus, este também testemunha a meu respeito. E o trecho caminha, o texto caminha, e nós chegamos à quarta testemunha. E o que é, ou quem é, a quarta testemunha? Se os irmãos observarem os versículos 39 e 40, vão concluir com facilidade que a quarta e última testemunha é a Bíblia, são as Escrituras. Vejam o texto. É muito claro isso no texto. Diz o versículo 39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E vejam, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Qual é a quarta testemunha? As Escrituras. A primeira, João Batista. A segunda, as obras de Jesus. A terceira, Deus o Pai. A quarta, as Escrituras. São as quatro testemunhas de Jesus. Na Bíblia não tem testemunhas de Jeová, mas tem testemunhas de Jesus. E as quatro testemunhas de Jesus são essas que nós mencionamos agora aqui. Há uma diferençazinha na tradução aqui, e os irmãos devem acompanhar, apenas um parênteses aqui que eu quero abrir. Algumas traduções trazem no versículo 39 uma ordem: examinai as Escrituras. Tem algumas traduções assim. Se eu não me engano, a Revista e Corrigida, talvez a Revista e Atualizada também, examinai as Escrituras. Alguns irmãos devem ter essa tradução aqui. Essa tradução é uma tradução possível, sim. É possível traduzir assim, como uma ordem. Mas o verbo grego, na forma como ele se apresenta aqui, na forma gramatical como ele se apresenta aqui, ele admite duas traduções. Ele pode ser uma ordem, como ele pode ser uma afirmação. Ele pode estar no imperativo, como pode estar no indicativo. E o que ajuda na hora de traduzir é o contexto. O que se encaixa melhor aqui? Uma ordem ou uma afirmação? Ora, Jesus estava falando com pessoas que estudavam a Bíblia o dia todo. Jesus estava falando com pessoas que eram peritos na lei. Eram doutores na palavra. Será que tinha que mandar? Examinem as escrituras? Não precisava mandar. Isso eles faziam mais do que ninguém. Eram grandes doutores da palavra de Deus. De modo que parece que a ordem não se encaixa bem aqui, sendo melhor traduzir o verbo como uma descrição, dizendo: vocês examinam as escrituras. Por que vocês examinam tanto as escrituras? Por que vocês estudam tanto as escrituras? Por que vocês se dedicam tanto a esse estudo intelectual do texto escriturístico? Ele responde: por quê? Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E é verdade isso? É verdade. Nós podemos encontrar a vida eterna nas escrituras? Podemos ou não? Podemos. Podemos. Como a fé vem ao coração do homem? Através da pregação do quê? Da palavra. Sim, nós podemos encontrar a vida eterna na Escritura. Mas vejam, é possível somente encontrar a vida eterna nas Escrituras quando eu descubro nas Escrituras o testemunho que elas dão acerca de Cristo. Eu só posso encontrar a vida eterna nas Escrituras quando eu encontro nelas Cristo. Vejam o que diz o texto: e são as escrituras que testemunham a meu respeito. Vocês estudam as escrituras procurando a vida nelas, e elas falam sobre mim. Agora vejam como termina: contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Vocês procuram a escritura para encontrar a vida. A vida está lá. As escrituras que vocês estudam falam sobre mim. Vocês descobrem a mim lá. Mas quando vocês descobrem a mim lá, vocês não querem vir a mim. E a vida que vocês procuram lá, vocês acabam não achando. Vocês procurando a vida, quando acham, não querem. Que coisa maluca é essa? Vocês procuram as escrituras para ter a vida eterna. Aí me encontram. E quando me encontram, falam: eu não quero a vida que você dá. Que coisa doida é essa? Mas é o que aconteceu com aqueles homens. As escrituras testemunhavam acerca de Jesus. E através delas era possível ter a vida eterna. Desde que o Cristo apresentado nelas fosse objeto da fé de quem estuda. Vejam o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 3. Vejam que curioso. 2 Timóteo 3. Vejam o que diz. Versículo 15. Esse versículo resume o que estamos falando aqui. Esse versículo resume tudo. Muito interessante. 2 Timóteo 3,15. Veja o que diz. É Paulo escrevendo ao seu discípulo e amigo Timóteo. Foi a última carta de Paulo, Paulo já no fim da vida. Ele escreve o seguinte: porque desde criança você conhece as sagradas letras. O que são as sagradas letras? As escrituras. Ok? Na sequência, vamos continuar. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. É possível encontrar a salvação nas escrituras? É possível. É possível encontrar a vida nas escrituras? É possível. Mas vejam como termina o texto. Que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. As escrituras falam acerca de mim. As escrituras testificam a meu respeito. Quem estuda as escrituras e me encontra nelas e deposita em mim a sua confiança, este é salvo. Logo, eu tenho 4 testemunhas a meu respeito. Segundo vocês, o meu testemunho sobre mim mesmo não é válido. Segundo a lei de vocês, o que eu falo sobre mim não tem valor. Pois bem, então vou apresentar para vocês não 2 testemunhas, como a lei de vocês pede. Vou apresentar o dobro, vou apresentar 4 testemunhas a vocês. João Batista, um homem que vocês honraram, um homem cuja mensagem alegrou o coração de vocês, foi a primeira testemunha. Segunda testemunha, as minhas obras, as obras que eu fiz, testemunharam a meu respeito, estão aí para que vocês vejam. Terceira testemunha, o próprio Pai. O próprio Pai falou a meu respeito. É a terceira testemunha. E a quarta testemunha, as escrituras que vocês estudam todos os dias. As escrituras falam acerca de mim também. Estas são as 4 testemunhas fidedignas que provam que eu sou filho de Deus. E aí surge uma pergunta. Com tantas testemunhas de peso, por que as pessoas não creem em Jesus? Dá para entender? Por que será? O que acontece com elas? Se uma pessoa que sempre diz a verdade, uma testemunha de muito peso, diz para mim que viu um cavalo voando e fala isso com seriedade, e é uma pessoa séria, que não mente, fidedigna, eu acho que eu vou até a janela olhar. Eu acho que eu vou até a janela e vou tentar observar. Porque aquela pessoa é digna de fé. Talvez esteja doente. Talvez esteja doente. Mas o peso de uma testemunha fidedigna é muito grande. E aqui Jesus aponta para testemunhas contra as quais nós não podemos dizer nada. Quem podia dizer alguma coisa contra o caráter de João Batista? Quem podia dizer alguma coisa contra a grandeza das obras de Jesus? Quem podia dizer alguma coisa contra o próprio Deus? Quem podia dizer alguma coisa contra as próprias escrituras que jamais erraram? Quem poderia colocar em dúvida qualquer uma dessas testemunhas? Ninguém. No entanto, os homens não creem em Jesus. É por isso que em 1 João está escrito que quem não crê em Cristo chama Deus de mentiroso. Por quê? Porque o próprio Deus testemunha acerca do seu filho. Se eu não creio em Jesus, eu estou dizendo que o testemunho de Deus acerca de Jesus é falso. Eu chamo Deus de mentiroso. O incrédulo é um grande blasfemador. Porque ao rejeitar a fé em Cristo, ele diz: eu não creio que o Pai diz a verdade. E isso é aterrador. é algo para o que não há perdão. As pessoas que chamam Deus de mentiroso com essa atitude estão condenadas ao inferno. Nós temos que compreender essa dimensão gravíssima da incredulidade. A incredulidade é uma blasfêmia silenciosa. É dizer que João Batista era mentiroso. É dizer que as obras de Jesus eram uma fraude. É dizer que o Pai mentia. É dizer que as Escrituras não têm valor nenhum. Por que alguém não crê? Se nós olharmos para o próprio texto, descobriremos por quê. O texto aponta alguns problemas. E nós descobriremos, olhando para o texto, por que as pessoas não creem nesses testemunhos. Se os irmãos observarem com atenção o versículo 35, os irmãos verão uma das razões pelas quais as pessoas não creem. Vejam o versículo 35. Vejam o que Jesus diz. Eu deixei de comentá-lo na hora, propositalmente, para que comentasse agora. Veja, João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E, durante certo tempo, vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Sabe por que as pessoas não creem? Porque a mensagem que elas ouvem de fontes humanas, o impacto da mensagem que elas ouvem de fontes humanas como eu, é um impacto muito passageiro sobre elas. João testificou acerca da luz, mas aqueles homens vibraram com isso por quanto tempo? Apenas durante certo tempo. Esse é o problema da incredulidade. Alguém vem na igreja e ouve o evangelho. No momento em que ele ouve, ele se entusiasma. Ele vibra com aquilo, ele acha aquilo maravilhoso. Ele volta no domingo seguinte. Que interessante aquela mensagem, que fala do perdão de Deus. E ele vem, ele se alegra, e ele se interessa, e ele faz perguntas, e ele vibra com aquilo tudo. E ele vai então caminhando durante algum tempo, durante certo tempo. Mas depois, ele para. O testemunho humano causa um impacto apenas temporário no coração dele. Ele vibra e se alegra por algum tempo, mas logo isso passa. Esse é o impacto que o testemunho de João causou. E esse é o impacto que o testemunho dos homens sobre Jesus causa na vida das pessoas. É uma empolgação passageira. Por isso elas não creem. Se empolgam por algum tempo e logo depois abandonam. Quantas pessoas já não ouviram a mensagem da palavra de Deus aqui em nossa igreja? E se empolgaram e vibraram e depois desapareceram. Quantas pessoas você já não começou a evangelizar? E essas pessoas no começo demonstraram interesse e fizeram perguntas. E caminharam com você. E compraram uma Bíblia. E você vibrou. Ah, ela está indo. De repente, um dia você chega e descobre que ela está te tratando com uma certa indiferença. E ela deixa claro para você que ela não quer mais ouvir. Esse é o problema. Essa história se repete ainda hoje. Há uma empolgação momentânea que passa depressa. Vocês viram a luz de João, se alegraram com ela por algum tempo. Logo em seguida, esqueceram o testemunho que ele deu a meu respeito. Esse é o primeiro problema. Há um outro problema. Se os irmãos observarem o versículo 38, os irmãos verão outro problema aí. Porque as pessoas não aceitam tantas testemunhas. O finalzinho do 37 diz: vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma. E o 38: nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Sabe qual é o segundo problema? É que dentro das pessoas, a palavra de Deus não penetrou e não fez morada ali. O coração de algumas pessoas é tão duro, é como mármore, e a palavra de Deus não entra lá. E Jesus disse isso acerca daqueles homens: vocês conhecem a Bíblia, vocês estudam a Bíblia, vocês gastam horas e horas e dias e anos estudando, mas tem um problema: a palavra de Deus está aqui, mas não está aqui. Vocês têm conhecimento de tudo, sabem de cor todo o Velho Testamento, mas a palavra de Deus não habita em vocês. O coração de vocês é um coração impermeável, é impossível penetrar nele. A palavra de Deus não entra dentro dele. É por isso que o testemunho das minhas obras, é por isso que o testemunho de João Batista, é por isso que o testemunho do Pai, é por isso que o testemunho das Escrituras não entram e não convencem vocês. Porque o coração de vocês é duro demais. E olhando para o texto, nós encontramos mais um problema. Diz o versículo 39: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. E aí vem o problema. Versículo 40: contudo, vocês não querem. Um outro problema é a vontade humana. A vontade humana não quer receber Jesus Cristo. Não quer. Não há razões. Não há lógica. Ela simplesmente diz: eu não quero. Você viu na Escritura Jesus? Vi. Você percebe como a Escritura fala acerca dele? Percebo. Você quer recebê-lo? Não. Mas você não percebeu ele aqui? Sim. Mas você não quer? Não quero. Eu não quero. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, que os irmãos estão vendo no cinema por aí, ele escreveu uma frase curiosa numa das crônicas. Ele escreveu o seguinte: o leão Aslan dizendo o seguinte aos homens: ó filhos de Adão, com que astúcia e disposição vocês fogem daquele que lhes pode fazer o bem. Como vocês fogem daquilo que pode lhes encher o coração e a vida de felicidade. Eu vejo a felicidade, eu vejo a vida, e eu digo: eu não quero. Eu estou com sede, o coração sequioso, a alma sedenta. Eu abro a palavra, eu vejo rios, eu vejo lagos, eu vejo fontes jorrando, prontas a matar a sede do meu coração, da minha alma, da minha vida. E eu olho para essas fontes, me aproximo delas, me debruço sobre elas e digo: eu não quero beber. Eu não quero beber. Eis os problemas com os quais nos deparamos. Sempre que você apresenta Jesus para as pessoas, lembre-se disso. Você está diante de alguém que se empolga com o testemunho por alguns minutos apenas. Você está diante de alguém em cujo coração a palavra não penetra. Você está diante de alguém que não quer. Qual é a esperança? A esperança é a misericórdia poderosa de Deus. Se você está aqui hoje, neste salão de cultos, e você não é crente, eu acabei de descrever você. Sem te conhecer, eu acabei de descrever o seu coração. Não porque eu conheço o seu coração, mas porque a Bíblia o descreve. E você é assim. E os irmãos que conhecem incrédulos, e evangelizam incrédulos, e sofrem no relacionamento com os incrédulos, tentando ensinar-lhes, devem estar cientes disso. Você que não é crente é alguém assim. E você que é crente e evangeliza incrédulos, deve estar consciente de que está lidando com pessoas assim. Pessoas que não querem. Pessoas com o coração fechado. Pessoas que rejeitam a verdade e se animam com ela só por alguns momentos. Por isso existe uma esperança só: é um milagre. Os crentes que estão aqui devem se aproximar de Deus, se colocar em joelhos e fazer uma oração em dois sentidos. Primeiro deles: Senhor Deus, obrigado, porque eu era assim. Eu estava com sede e não queria beber. Eu era cego e não queria ver. Eu era assim. E eu quero agradecer pela salvação que o Senhor me deu, porque o Senhor destruiu essas coisas em mim. O Senhor arrasou com essas coisas todas. O Senhor destruiu isso tudo na minha vida. E hoje eu bebo, hoje eu vejo, hoje eu creio. Ore nesse sentido. E ore a Deus dizendo: Senhor, abençoe aquele amigo, aquele parente, aquele colega que ainda não te conhece, e realiza um milagre na vida dele, para que a sua empolgação não seja passageira, para que seu coração não continue fechado e para que ele queira recebê-lo. E se você não é crente, há um aspecto só da oração que você deve enfatizar. Aproxime-se hoje de Deus e diga o seguinte a Ele: Senhor, o Seu Evangelho só me anima por alguns momentos. O Seu Evangelho só me comove por alguns instantes. Por favor, arranca isso de mim. Senhor, o Seu Evangelho chega na minha mente, mas não entra no meu coração e não me transforma. Por favor, muda isso em mim. Muda o meu coração. Arranca o meu coração de pedra e coloca um coração novo, onde o Seu Evangelho penetre e frutifique ali dentro. Senhor, eu não quero recebê-lo. Eu não quero. Senhor, eu não quero beber da Sua água. Senhor, eu não quero receber Jesus em minha vida, eu não quero. Muda o meu querer, muda a minha vontade, transforma os meus desejos para que eu passe a desejá-lo, a querê-lo, e então eu beba. Creia e beba. Essas são as súplicas que devemos realizar a Deus em vista das lições decorrentes desse texto. Vamos orar a Deus agora. Senhor Deus, nós temos aqui nesse texto os quatro testemunhos, as quatro testemunhas sobre Jesus. E ó Deus, se nós cremos um dia nesses testemunhos, é porque o Senhor foi bondoso e estendeu sua mão para nós e fez um milagre na nossa vida. Ó Deus, obrigado por isso. E agora suplicamos pelos nossos queridos que ainda não te conhecem, para que o Senhor os transforme. Mude o seu coração, mude a sua vontade e mude essa disposição apenas temporariamente favorável ao seu Evangelho. Pedimos, ó Deus, por todos que estão aqui, para que todos creiam no testemunho de João Batista, das obras de Jesus, o testemunho do Senhor mesmo e o testemunho das Escrituras. Que recebam esse testemunho, que recebam esses testemunhos e assim tenham vida. Creiam em Jesus e tenham vida. Essa é a nossa súplica em nome dele.